A Esperança, Julián Carrom. Capítulo 5. O sustento da esperança. Ponto 2. A morada do Altíssimo. Aconteceu o mesmo ao povo de Israel, ao qual a fé em Deus não poupou nenhuma das adversidades da história. Acreditar não é como assumir uma vacina que imuniza de uma vez por todas, como poderíamos desejar, fazendo valer uma imagem reduzida da fé. Não há vacina que nos imunize contra as dificuldades da vida. A história toda de Israel o testemunha. O início do povo de Israel é a aliança estabelecida por Deus com Abraão. Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Estabelecerei minha aliança entre mim e te multiplicarei sobremaneira. Contudo, tal aliança é posta à prova na história diante dos imprevistos, nas circunstâncias adversas. Mas então poderíamos perguntar-nos: não há diferença nenhuma entre viver tendo fé e esperança e viver não as tendo? A diferença existe, e como? Mas não consiste na qualidade ou quantidade dos desafios, e sim no jeito diferente de enfrentá-los, segundo a novidade trazida por um Deus que entrou na história e fez da descendência de Abraão o seu povo, um povo que, diante das urgências e das adversidades, tivesse alguém a quem recorrer para ser sustentado na esperança. Moisés intuiu isso. Ter visto a Deus face a face e ter achado graça a seus olhos não o dispensaria de ter de enfrentar todos os desafios que lhe seriam apresentados ao longo do caminho rumo à terra prometida. Ian Dobrachinsky, em seu romance Deserto, retrata vividamente o caminho de Moisés e do povo de Israel, nada óbvio ou linear. Moisés disse ao Senhor: Se tua face não caminhar comigo, não nos faça sair deste lugar. O Senhor disse a Moisés: Farei também isso que pediste, pois encontraste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Mas até a promessa que Deus fez de acompanhá-los e os prodígios que eles viram assim que começaram o caminho, com a derrota do exército do Faraó, parecem não ser suficientes. Desde logo veio à tona a fragilidade da confiança deles na presença do Senhor. A falta de comida os faz rememorar as cebolas do Egito. Eis então que Deus responde prontamente à fome deles com o maná. Mas nem isso basta. O povo começara a desdenhar o maná e a exigir carne. Seus gritos ressoavam tão obstinados que a Moisés pareceu repentinamente que não conseguiria mais aguentar o peso. Deus intervém de novo. O Senhor respondeu a Moisés: Acaso a mão do Senhor não tem mais força? Agora mesmo verás se minha palavra se cumpre ou não. Neste momento, soprou então um vento mandado pelo Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez descer sobre o acampamento, até um dia de caminhada ao redor, de um e de outro lado do acampamento, e até dois côvados por cima da terra. O povo levantou-se e passou todo aquele dia, a noite inteira e todo o dia seguinte, recolhendo codornizes. A despeito dos sinais, a fragilidade da adesão vem sempre à tona novamente ao longo da história. Em vez de esperar no Senhor que os fez sair do Egito, os conduziu pelo deserto e deu a terra prometida a Abraão, o povo cede continuamente à tentação de procurar a segurança da própria esperança em outro lugar, nos ídolos que constrói para si ou na aliança com povos mais poderosos. E pontualmente se evidencia o caráter ilusório dessas tentativas. Isaías escreveu: Esperávamos a luz e eis a escuridão, a claridade e andamos nas trevas. Apalpamos a parede como cegos, tateando como os que não têm olhos. Tropeçamos ao meio-dia como se fôssemos no crepúsculo. Entre pessoas sadias, somos como mortos. Estamos todos rugindo como os ursos e gemendo como pombas que arrulham. Esperávamos o direito e não vem. A salvação, ela ficou longe de nós. Ante as dificuldades, a esperança do povo mostra-se em toda sua fraqueza. Se não tivesse sido constantemente sustentada pelos profetas, teria desmoronado. Não eram suficientes os sinais recebidos até então. Não era suficiente a história passada para sustentar a esperança no presente. Era necessária a renovação constante de um sustento. Como não entender a situação do povo de Israel a partir da nossa experiência, da percepção de nossa fraqueza? Provavelmente o desafio mais forte à esperança que o povo de Israel teve de enfrentar foi o exílio na Babilônia. Haviam perdido os três grandes dons do Senhor: a terra, a monarquia e o templo. Onde estava o seu Deus? O exílio torna-se assim decisivo para a fé de Israel, pois evidencia a diferença entre o Deus de Abraão e os outros deuses. Quando os outros povos eram derrotados, abandonavam seu Deus, pois não fora suficientemente poderoso para livrá-los da derrota. Mas o Deus de Israel não é derrotado pela derrota do povo. Perguntemo-nos: que experiência de Deus não deve ter feito Israel para permanecer apegado a ele até no exílio? A diferença de seu Deus é visível na esperança que suscita. Para fundamentar a esperança, como dissemos, é preciso uma presença mais forte que qualquer fragilidade, uma presença que jamais desapareça. O Senhor, para nós, é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Poderia ser uma frase vazia, mas para os judeus era cheia de uma experiência vivida mais de uma vez. O salmo continua: assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares, se as águas trovejam e as ondas se agitam, se em feroz tempestade as montanhas se abalam. Por que essa segurança, essa ausência de temor? Porque existe a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Os povos se agitam, os reinos desabam. Troveja sua voz e a terra estremece. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus. Ponto 3. O lugar da esperança. É essa morada, a morada do Altíssimo? Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. O lugar da esperança. No anúncio cristão, essa morada é um homem, Jesus de Nazaré, Deus feito carne. Um homem que andava pelas ruas, que se podia encontrar, com quem se podia conviver. Com ele, até as circunstâncias mais dolorosas e difíceis da vida podiam ser encaradas com uma certeza de bem inimaginável, com uma paz surpreendente. Sou eu, não tenhais medo. Para os que o seguiam, ele tornara-se então, com o passar do tempo, a rocha sobre a qual construíam toda a pessoa deles, o fator da esperança deles. Conhecendo bem toda a fraqueza deles, Jesus prometeu aos discípulos que não os deixaria órfãos e sós no meio das tempestades que haveriam de atravessar. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas como? Com que método? Cristo escolheu como método de sua continuidade na história uma companhia, a Igreja, com uma cabeça, São Pedro. Uma companhia na qual sua presença pudesse ser visível, tangível e experimentável. Mas de que é feita a Igreja? De você, de mim? Agarrando-nos no batismo, afirma Giussani, Cristo reuniu-nos como membros do mesmo corpo. Ele está presente aqui e agora, em mim, através de mim. E a primeira expressão da mudança em que a sua presença se constata é que eu me reconheço unido a você, é que nós somos uma só coisa. A salvação, que é ele, o mistério feito carne, floresce num lugar humano, cuja origem é mais profunda que qualquer investigação ou descrição histórica. jorra do mistério, mas é num lugar humano que deparamos com essa salvação. Na imanência a esse lugar, cresce, incrementa-se a nossa humanidade, num caminho que acompanha a vida inteira. Uma de vocês escreveu: Percebi que sem esperança não dá para ficar com certas feridas abertas. Pode-se apenas procurar uma distração, desviar o olhar. Um dia, uma amiga de 82 anos me disse ao telefone: Não sei como, porque sinto as dores da idade e moro sozinha. Mas nunca como agora me senti acompanhada dentro do movimento. Há uma riqueza contínua de propostas, sou incrivelmente ajudada pelo trabalho que fazemos no nosso grupo de escola de comunidade. Eu me comovi. Onde pode acontecer uma coisa do gênero? Só num lugar onde Cristo atua continuamente e nos dá certeza. Assim, a esperança nos pega pela mão e nos sustenta. Não saberia como dizer de outra forma. Eu vivo gerada continuamente pelo seu olhar, que me alcança pelo seu olhar, Julian, e pouco a pouco pelo olhar de todos os amigos que seguem o carisma hoje. Eu não saberia dar-me sozinha nem a certeza, nem a esperança. Outra pessoa escreveu: Neste último período surgiu em mim uma grande sensação de impotência. Sou enfermeira e tenho trabalhado sempre na ala de Covid. Muitas são as dificuldades, e num dado momento senti a necessidade de levá-las para o único lugar onde experimento ser realmente compreendida, esta companhia. Fizemos um encontro aberto a todas as enfermeiras para dividir nossas perguntas. Fui embora desse encontro com uma grande admiração, confortada na dificuldade e sustentada no drama que estou vivendo. No dia seguinte, entrando no hospital, deparei com uma colega minha, sempre impecável em tudo, que me olhou e me disse: Muitas vezes, quando chego em casa à noite, chego a vomitar, por quanto me parece não ter sentido tudo o que estamos vendo e o volume de trabalho que nos é pedido. Fiquei em silêncio por um instante, pois eu também tinha esse grito de cansaço, mas não estava desesperada. Cansada, sim, mas não desesperada. E então, dentro de mim, me perguntei por quê. Não tenho nada diferente dela. Logo pensei no encontro que tínhamos feito no dia anterior, como que me lembrando: Você não está sozinha com seu cansaço e sua dor. Tendo nos olhos esse abraço, imediatamente lhe perguntei se podíamos trabalhar juntas naquele dia, que eu precisava dela. Se normalmente cada uma cuida de seus pacientes e pronto, dessa vez trabalhamos juntas como nunca tinha ocorrido antes. É disso que nós precisamos, de um lugar ao qual possamos recorrer sem nos escandalizarmos com nada, irredutível às nossas medidas e às nossas interpretações, que sustenta a nossa esperança. Nele somos imersos por um encontro determinado que se revela capaz de nos atrair, de nos tornar evidente que Cristo está presente e vivo. Cristo toma o homem no batismo, leva-o a crescer, a tornar-se adulto. E num encontro lhe dá a experimentar a proximidade de uma realidade humana diferente, correspondente, persuasiva, educativa, criativa, que de alguma forma o impressiona. Esse encontro insere-nos numa companhia, não numa companhia qualquer, e sim na companhia humana gerada por seu espírito na Igreja. O acontecimento de Cristo permanece na história mediante a companhia dos que creem, sinal eficaz da salvação de Cristo para os homens. Cristo ressuscitado, dessa forma, cinge-se estreitamente a nós. Esta companhia é o corpo de Cristo que se torna presente, a ponto de o tocarmos, de o vermos, de o ouvirmos. O valor dessa companhia é mais profundo que o que vemos, pois o que vemos é o aspecto emergente do mistério de Cristo que se revela. E ainda, a companhia por meio da qual Cristo se cinge a nós leva-nos a conhecer melhor quem é Cristo. E revela-nos o que Ele é para nós. Jesus Cristo está presente aqui e agora. Ele permanece na história mediante a sucessão ininterrupta dos homens que lhe pertencem, em virtude da ação do seu espírito, como membros de seu corpo, prolongamento de sua presença no tempo e no espaço. Sua permanência na história é o argumento mais importante para o nosso coração humano, para a certeza de nosso destino e de nossa realização. Que é impossível não desejar, como quer que a imaginemos e qualquer que seja o nome que lhe atribuamos. Com efeito, a certeza da nossa realização está na objetividade da história com que Deus se tornou presença, Portanto, está na forma definitiva com a qual aquela história envolveu-nos e conduziu-nos pessoalmente. Nossa esperança fundamental não pode estar no que fazemos ou nas nossas tentativas, que chegam aonde chegam, ou nas nossas utopias, mas em algo tão tremendamente presente que desafiou e desafia tudo aquilo que podemos criar e que os outros podem nos assegurar. Nossa grande esperança está na potência que se tornou presença na história, no tempo e no espaço, e que se esconde hoje na fragilidade da nossa carne, tanto que basta ser orgulhoso ou intolerante para viver dentro dela sem percebê-la, ou basta um sopro de nossa parte para destruir tudo. A nossa riqueza, pelo contrário, é exatamente o mistério presente naquela fragilidade. Nossa esperança vive num lugar onde a pessoa vê que seu coração se reacende, se reanima, onde se torna experiência concreta o fato de o próprio limite não ser a última palavra. Giussani diz o mesmo de um jeito maravilhoso. Há um lugar, um instrumento no qual Cristo vitorioso é reconhecível, percebido, experimentado como companhia que dá a consistência à vida. Presença que é raiz contínua, fonte inexaurível, disse a samaritana, da esperança. A nossa comunhão, a companhia vocacional, homens que juntos são chamados não por outra coisa, mas pelo seu espírito. Por mais que a consistência dessa motivação tenha sido frágil e quase inconsistente no princípio, inconsciente no princípio, é o único motivo pelo qual nos conhecemos, o único, não há outro. É esse o instrumento para conhecer o Cristo ressuscitado, o acontecimento que veicula, que carrega consigo o sentido de tudo e que está presente como os meus irmãos e a minha mãe. Tendo-o nos olhos, podemos desafiar qualquer situação, além de qualquer imaginação. Quantos de nós não passam a esperar, justamente na medida em que participam do mistério deste corpo místico de Cristo? Aderindo a ele, experimentam um fascínio novo da esperança, e com ele uma segurança e uma operatividade, mesmo nas condições mais árduas e dramáticas. Vimos muitos exemplos disso nesses tempos, até onde parecia impossível. Comentando ao vivo a viagem do Papa Francisco ao Iraque, Domênico Quirico disse: a única esperança para essas terras é ver em ação uma lógica diferente da do ódio, da vingança, da violência sectária. E nos cristãos iraquianos, cristãos perseguidos, vimos afirmar-se uma lógica de vida diferente. Os cristãos são os que sofreram o mal, aceitaram até o martírio sem reagir, sem pegar em armas. Ninguém pegou em armas, é outro mundo. Esta é uma esperança concreta para todos e não só para os cristãos. Do outro lado do mundo, numa circunstância de provação diferente, sucede o mesmo. Sou uma cozinheira, moro na Venezuela e pertenço à comunidade do movimento. Marcada pela pergunta, há esperança? Olho para a minha experiência e digo que sim, há esperança, mesmo com tudo o que vem acontecendo no meu país. Talvez vocês não tenham ideia de tudo o que falta aqui. Nossa qualidade de vida é péssima. Sem eletricidade, sem água, sem poder comprar remédios, sem poder ir a um médico porque é muito caro, acordando toda manhã com a preocupação de ter o que comer. Podem imaginar a dificuldade de viver com um salário mínimo de 3 dólares ao mês. Vivemos cheios de estresse e ansiedade em plena pandemia de Covid. Mas quero dizer que com tudo isso a esperança existe, porque há uma presença feita de rostos concretos, uma companhia feita de tempo, espaço, afeto e ajuda, que volta a pôr a vida em marcha o tempo todo. Com tudo que se vive aqui, nunca me senti sozinha. O encontro que Deus me concedeu fazer deixou claro que Cristo pode entrar na nossa vida e gerar uma mudança na humanidade. Comecei a olhar de um jeito diferente para o que vivemos, a ser mais consciente da presença de Jesus, mais atenta a todo e qualquer sinal, mais disposta a dizer sim.